Tem gente que gosta de futebol, se apaixona por seu time, sabe tudo o que se passa dentro e fora do campo, segue à risca os campeonatos e por aí vai. Tem gente que gosta de tecnologia, conhece todas as empresas e os gênios que as criaram, defende seu smartphone de escolha como se fosse sacrilégio dizer que o outro é melhor. Tem gente, enfim, que se obstina por ideias, instituições, hobbies e tantas outras coisas. A obstinação do Horácio Poblete, nosso entrevistado dessa semana, é empreender. Há 25 anos na labuta de criar novas empresas, Horácio conhece essa seara como ninguém e destila um pouco de seu vasto conhecimento nesse papo fora de série que você ouve agora, aqui no Strategy at Work. Olá, Horácio Poblete. Seja muito bem-vindo ao Strategy at Work.
Obrigado, Rui. Obrigado pelo convite. O prazer é meu. E tomara que a gente possa ajudar um pouquinho aí.
Você é empreendedor há muitos anos, já fundou várias empresas, continua criando empresa até hoje e eu imagino que não pretenda parar tão cedo. Nesse percurso, você entende como é que é o processo de empreender, aliás, como poucos no Brasil. Vale a pena empreender no Brasil? E se a resposta é depende, o que é preciso ter ou saber para que se possa empreender e fazer valer a pena?
Legal, Rui. Boa pergunta. Eu brinco que eu não sou sênior, cara. Eu sou dino, de dinossauro mesmo. E já tem aí um tempinho, né? Comecei na internet, a trabalhar com a internet, empreender na internet, em 1997, cara. Era tudo mato mesmo. Então, assim, aí tinha uma produtora web, conheci a Tati, minha esposa, sócia e tal, né, nessa época. E a resposta é um categórico: com certeza vale a pena empreender, tá? Empreender não é um full-time job, empreender é um estilo de vida, é uma opção de vida. E não só eu falo, mas a minha esposa empreende, o meu filho, né, Rui? Você sabe disso também, empreende também. Sabe, eu vejo hoje, por exemplo, as pessoas que fizeram faculdade comigo, elas passam de segunda a quinta esperando o tal sextou, né? Aí espera de janeiro a novembro a tal das férias. E parece que está esperando pela burrada de ter trabalhado quantos anos que a gente tem que trabalhar hoje? Sei lá, uns 100 anos que tem que trabalhar, sei lá quantos aí, para poder se aposentar. Então, desculpa, cara, isso não é felicidade. Isso não é ser feliz. E o legal do empreendedorismo, Rui, é que não é só a chegada que é legal. O caminho é prazeroso, entendeu? E para quem, obviamente, gosta de perrengue, de desafios e tal e tal. Então é um sonoro, sim, com certeza, ali, vale muito, muito a pena. O que é preciso? Muita resiliência. A palavra para mim hoje é perseverança e resiliência, não tenho a menor dúvida. Claro que você tem foco, você tem um monte de coisas ali. Eu comparo muito, Rui, empreender à ciência. Quando eu fiz a minha iniciação científica, eu vi isso. O que que é ciência? É tentativa e erro. Só que sistematizada e triplicata, né? Aqui a gente também cresce com tentativa e erro, então assim, eu vejo um paralelo muito grande entre o cientista e o empreendedor, né? E com certeza assim, vai precisar de muita resiliência, muita perseverança e vale muito a pena.
Se você considerar nessa perspectiva de que sim, é um sonoro sim empreender, a gente tem que considerar outro lado, né? Como é que é o campo, né, onde você vai empreender? Se você considerar a conjuntura mais ampla, né, os aspectos econômicos, políticos, regulatórios, sociais e seja lá mais o que você quiser pensar, numa escala de 0 a 10, que nota você dá para o Brasil em termos de ser um campo fértil ou não para o empreendedorismo?
Eu não sei se eu vou frustrar com essa resposta, mas uma vez perguntaram para o Zagallo, lembra do Zagallo, saudoso, não sei se ele está vivo ainda ou não, mas o Zagallo perguntaram tipo assim, quem que ele preferia enfrentar, né? E a resposta dele eu não vou lembrar, mas foi maravilhosa, foi no estilo assim, cara, ele olhou com uma cara assim, a gente vai ser campeão do mundo, não interessa, entendeu? Quem eu vou enfrentar? A gente enfrenta quem vier. Então, se você é um empreendedor de startups, que onde você quer realmente impactar, e Rui, o único motivo hoje para você abrir uma startup é esse, cara. Porque se for ganhar mais dinheiro, eu te garanto que se a pessoa, por exemplo, fez engenharia, ela tem mais probabilidade de ganhar dinheiro com engenharia do que empreendendo. Então, assim, vou ter mais tempo. Eu escolho as 12 horas que eu trabalho por dia. Tudo bem, mas eu trabalho 12 horas por dia. Não vou ter chefe, não preciso nem te falar nada. Então, assim, o único motivo é você impactar. E impactar pode ser na sua rua, na sua comunidade, no seu país, se você quiser. Então, assim, para quem vai realmente ter um empreendedorismo de alto impacto, não interessa o país. Não interessa, assim, claro que a burocracia brasileira é terrível. O que a gente paga hoje de impostos é um absurdo e por aí vai, eu poderia ficar aqui. Mas eu acho que nada disso detém um empreendedor realmente obstinado a fazer acontecer. Eu vejo problemas muito piores do que esse, por exemplo, empreender algo extremamente solitário, Rui. É muito solitário. E olha que eu empreendo com a minha esposa, você conhece a Tati, ela até já esteve aqui no podcast. Então, assim, mas é extremamente solitário. Eu não sei se há um estudo sobre isso, mas eu tenho certeza que é uma das profissões que mais dá problemas psicológicos, entendeu? Com certeza, problemas psicológicos, aí vai. Então, assim, a parte regulatória, a parte de burocracia, ela é terrível, mas eu diria que não é algo que deve assustar quem está começando. O que o Steve Jobs falava assim, quando ele percebeu que tudo ao redor dele alguém tinha feito, eu falei, cara, peraí, por que eu não posso fazer? Aqui, tudo que foi feito no Brasilzão aqui, alguém fez com essas leis arcaicas, com essa tributação absurda, tal. Então, bora fazer. Mais ou menos assim.
Muito bom, mas se a gente for cavucar um pouquinho mais, existem alguns aspectos em determinados mercados, em determinados países, em determinadas legislações, em determinadas culturas até, que tornam o empreendedorismo, eu não diria mais fácil, mas um caminho talvez um pouco mais natural. É aí que eu queria que a gente classificasse o Brasil.
Tá. Classificaremos muito mal. Não tenha dúvida que... E eu não preciso ir longe. Eu não vou te dar o exemplo de Estados Unidos, eu vou te dar o exemplo do Chile. Porque o Chile está do lado, o Chile é um país de terceiro mundo como nós. Ou seja, o Chile você abre uma empresa em uma semana, em menos de uma semana, tá? Uma semana é quando dá errado. Então, você abre uma empresa em uma semana, você tem uma tributação totalmente unificada. Lá o negócio deveria se chamar simples mesmo, entendeu? Você tem incentivos que você não tem aqui para você poder começar com capital, para você poder começar os seus negócios. Você tem a aceleração de um programa chamado Startup Chile, que com certeza você já ouviu falar, que já deve estar, sei lá, no 20º batch. Olha que interessante que o Chile fez. O Chile não era nada em empreendedorismo e tecnologia. Aí eles pegaram e fizeram o seguinte, vamos trazer os melhores, assim, vamos abrir para o mundo inteiro e trazer aqui 30, 40, 50 empreendedores por vez e dar dinheiro para eles a fundo perdido. A única exigência é que eles morem no Chile 6 meses, tá? E façam a startup aqui 6 meses. E eu estou falando de 200, 300 mil reais assim, a fundo perdido e tal. O que aconteceu? Centenas e centenas e centenas de startups passaram pelo Chile e deixaram, obviamente, aprendizados, deixaram ali, tal, até a parte regulatória evoluiu por causa desses caras. Tal. Então, o Chile, que é um paizinho pequenininho, está lá, está anos luz na nossa frente hoje. Isso é muito mais interessante abrir uma startup no Chile hoje do que no Brasil, o que é um absurdo. É isso que eu te digo.
Você conhece algum país que seja pior que a gente, algum país nota zero? Onde você não é empreendedor? Eu pensei na Coreia do Norte, né? Mas eu não sei se isso é uma coisa diferente, que não seja uma autocracia brutal, né?
Olha, Rui, que pergunta boa, cara. Tirando uma autocracia, cara, é triste falar isso, mas acho que a gente está num dos piores, cara. Eu não consigo, eu não posso nem falar para você um país pobre da África, porque eu não conheço, tá? Seria uma besteira minha falar uma coisa dessa. Eu não conheço, mas assim... O que eu vejo é, o brasileiro é tão empreendedor, o brasileiro ele tem essa veia, a gente brinca com os memes, né? A NASA deveria estudar o brasileiro e tal. E é verdade, sabe? Assim, as sacadas ali, sabe, Jean Cocteau, não sabendo que era impossível, foi lá e fez? É a cara do brasileiro isso, né? E se a gente tivesse leis de incentivo, se a gente tivesse lá... Teve uma época, por exemplo, o programa aqui, Startup Brasil, tal, que infelizmente não progrediu. Eu tenho que te dizer que eu sou empreendedor que eu sou hoje graças a um programa do governo, que chamava PRIME, não sei se você vai lembrar, Primeira Empresa Inovadora, onde eu ganhei 120 mil reais a fundo perdido e eu tinha que gastar com consultoria. E aí, você vai lembrar disso, obviamente, você sabe disso. E, cara, eu tive acesso a pessoas que eu nunca teria na minha vida. E eu aprendi em 6 meses. Né? Por quê? Porque eu peguei essas consultorias que eu nunca teria pego sem isso. Isso é investir em empreendedorismo. Porque CNPJs vêm em vão. Mas o empreendedor fica e faz acontecer, e paga imposto, e gera receita, gera emprego, entendeu? Então, assim, eu acho que essa é a dor que eu sinto. E eu chutando, Rui, eu diria que a gente está com certeza num dos piores países democráticos, digamos assim, para empreender.
Nessa mesma veia, que conhecimentos ou competências ou capacitações, sei lá, um empreendedor precisa para ter sucesso e não sabe que precisa quando ele começa?
Curiosidade. Você tem que ser curioso. Eu amo essa frase do Einstein, que ele fala que a principal virtude dele era a curiosidade. Porque um empreendedor, ele tem que ser curioso, porque a gente tem que aprender o tempo todo. Então você tem que estar lendo o tempo todo, aprendendo o tempo todo. Aprender a aprender. Sabe, uma coisa que outro dia eu peguei um empreendedor, assim, uma pessoa jovem, tá? Eu juro, eu ensinei ele a buscar no Google, mas eu ensinei a buscar no Google mesmo, entendeu? A pegar os melhores, parece uma coisa tão simples, né, Rui? Ali, mas, cara, se você utiliza corretamente a ferramenta simples como o Google, você vai obter resultados melhores e isso, ao longo da sua vida, vai potencializar o seu estudo. Olha que coisa boba. Se você não sabe usar simplesmente operadores booleanos e alguma coisa dentro de uma busca do Google, multiplica isso pelo número de vezes que você busca no seu dia e na sua vida. Tudo que você já deixou de encontrar de coisas legais, entendeu? O que é um estudo desse, sabe? Um estudo realmente aprofundado, dirigido e tal. Então, acho que aprender, curiosidade, porque o resto você vai ter que se dedicar muito, não tem jeito. Ou seja, um empreendedor hoje, ele volta a dizer, empreender é algo muito solitário, mas existem hoje diversas ajudas, literaturas, existem pessoas que podem te ajudar. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho muito importante. Se você está na luta, com certeza, se você chegar para 3 pessoas, que empreendedores, tá? Que você admira, e falar com eles no LinkedIn e pedir 20 minutinhos do tempo deles para uma mentoria, dos 3, um vai falar que sim. E isso as pessoas, elas têm medo, né? Elas têm receio, elas não se jogam e elas também não querem estudar. Então, o que eu vejo, Rui, é muita gente querendo chegar lá, mas não querendo pagar o preço. E aí não vai chegar, não.
Mas aí você colocou algumas outras coisas além da curiosidade. Você colocou Sim. que, bom, precisa ter curiosidade para aprender e aprender a vida inteira. E para isso eu preciso ter a humildade de saber que eu não sei as coisas, de dizer que eu não sei as coisas. Que é o oposto da arrogância de quem fala, eu vou conquistar o mundo, né? Eu vou conquistar o mundo, mas eu tenho um monte de coisa que eu não sei fazer para conquistar o mundo. Então, eu vou conquistar o mundo, mas eu me coloco numa posição de aprender o que eu preciso aprender para conquistar o mundo. É um misto aí de humildade com uma certa ousadia que precisa ter, né? Outra questão que você colocou aqui também, eu não diria uma cara de pau, mas algo como uma perseverança e uma insistência que você precisa ter, uma certa ousadia no sentido de, poxa vida, eu quero conversar com o César Gonda, CIT, que é um cara...
Isso, que, né? Isso.
Vou ligar para o cara, eu vou conversar com o cara, né?
Mas é isso. O Steve Jobs, ele tem um vídeo muito legal no YouTube que ele fala exatamente isso. Ele tinha 11 anos... Gente, esquece, ele não era o Jobs, ele tinha 11 anos, era um moleque. E ele estava fazendo no colégio, ele tinha uma feira de ciências para fazer. E ele conta isso, há um vídeo no YouTube sobre isso. E aí ele pegou a lista amarela, para quem não sabe o que é uma lista amarela, é um caderno onde tinha todos os telefones de todo mundo ali. E ele pegou e achou o telefone do Bill Hewlett, da Hewlett & Packard, da HP, simplesmente um dos fundadores da HP. E aí ele ligou para ele pedindo spare parts. Pedindo peças sobressalentes dos computadores que a HP fazia, das impressoras que a HP fazia. E o Bill falou, tá bom, passa aqui pegar. Você imagina, cara, o não tá garantido. Essa cara de pau, no bom sentido, Rui, ela é fundamental. Porque você vai precisar disso. Eu volto a dizer, você vai lá, cara, nossa, eu admiro fulano, ciclano, beltrano. Lógico que eu posso chegar para esses caras com coisas muito básicas, né? Mas se eu realmente vejo... E convenço ele que eu estudei, eu fiz minha parte, mas estou apanhando aqui e que eu acho que ele vai poder me ajudar em 15 minutinhos, eu duvido que as pessoas vão se negar, sabe? Hoje, quando alguém me procura, no máximo que eu falo assim, vamos fazer o seguinte, toma meu WhatsApp, me manda mensagem por áudio, me explica o que você precisa que eu te ajudo, assincronamente, porque o tempo está difícil. Mas alguma ajuda eu dou, alguma ajuda eu dou. Então, assim, isso ninguém se nega, pelo menos não deveria se negar, né? Então, eu acho que o não está garantido, vai lá e se joga, conversa com aquilo, busca um mentor, entendeu? Agora, tem que se jogar, tem que ter essa ousadia, como você muito bem diz.
Estou me lembrando aqui de uma conversa que eu tive recentemente a respeito do que diferencia os Estados Unidos do planeta. O que eu acredito que diferencia os Estados Unidos, né, o que está na raiz dessa diferenciação, é o fato de que você tinha um monte de vila, um bando de vilas, que nem você tem hoje vila no interior do Amapá, ou de Roraima. Um pessoal que simplesmente falou, não, vamos fazer diferente. Claro, tinha cultura lá um pouco, sim, né? Tinha cultura um pouco, não, tinha cultura grande. Se você for pensar no que era, sei lá, Thomas Jefferson, John Adams, Madison, aquele pessoal lá, eles sabiam, eles tinham uma ideia, tinham lido, né? Tinham lido os iluministas e sabiam. Mas o que diferencia foi, não, nós vamos fazer uma nação, nós vamos fazer. Essa ousadia, ela está na raiz das ações norte-americanas de uma forma que possibilita que eles sejam a locomotiva do mundo.
Não tenha dúvida.
Eles olham para trás, eles olham. Você vê o Steve Jobs dizendo, não, eu olho e vejo que um monte de gente fez um monte de coisa. Eu também posso fazer.
Claro. Eu só acrescentaria o calvinismo, só isso.
É verdade.
Também decisor também. Entendeu?
Com certeza. Mas é olhar para trás e falar, poxa vida, aquele povo lá construiu uma nação do nada, tirou uma nação, olha o tamanho da nação, tirou uma nação da mão dos ingleses. A gente pode qualquer coisa.
Na prática, cara, eu trabalho hoje com brasileiros e com estrangeiros, principalmente norte-americanos. É, o profissional norte-americano é um cara que dá um valor para o dinheiro dele, tá? Absurdo. Ele sabe que aquilo lá tem um valor muito grande. Então, assim, eu não sei se é por isso ou não, mas é um cara, por exemplo, que ele está o tempo todo aprendendo, ele não se preocupa, ele está preocupado em performar, ele está preocupado em entregar, ele está preocupado em... Então, isso é muito legal. Ou seja, o profissional brasileiro, às vezes, tem muito mais jogo de cintura, muito mais criatividade, mas ele não está preocupado em realmente performar, sabe? Em entregar. Aí você vê um profissional americano entregando 2-3 vezes o que um profissional brasileiro entrega. Por quê? Porque ele é melhor? Eu não acho que ele seja melhor. Mas ele tem esse foco, entendeu? De, cara, eu estou aqui para trabalhar. Eu não estou aqui para fazer um profissional de vendas. Eu não estou aqui para fazer 3 ligações e para o TikTok, cara. Que é o que o pessoal faz aqui, entendeu? Não, cara. Eu estou aqui para ganhar dinheiro, para performar e para sonhar o sonho junto com essa startup. Esse mindset é o que estraga aqui no Brasil muitas vezes, entendeu?
Nós vamos para um breve intervalo. Se você está gostando dessa entrevista e quer ouvir outras, como a que eu fiz com o Rodrigo Raineri, alpinista. Ouça nosso podcast, inscreva-se. A gente está disponível aí no Apple Podcasts, Spotify, no Google Podcasts, em qualquer lugar que você ache podcast, você vai achar o nosso. A gente volta já já.
A pandemia virou o mundo de cabeça para baixo e mais de 2 anos depois continuamos sentindo seus efeitos sem que ainda consigamos enxergar o que vai ser o tão sonhado e às vezes temido novo normal. O que sabemos é que qualquer que seja o futuro, vamos precisar criar e implementar boas estratégias, cuidar com muita atenção dos riscos, avaliar constantemente nosso portfólio de serviços e produtos para ter certeza de que são os que podem nos trazer os melhores resultados. E vamos precisar também manter nossos colaboradores bem treinados para nos auxiliarem em todas essas importantes ações. É isso que a Trigem vem fazendo há 17 anos, apoiando empresas a extraírem o melhor de si mesmas e assim conseguirem lutar por seus objetivos com as melhores chances de sucesso. Venha conversar com a gente e conhecer nosso portfólio de ofertas. Estamos prontos para te apoiar na tarefa importantíssima de se preparar para o novo normal. www.trigem.com.br www.trigem.com.br número 3, gen.com.br.
Um estudante universitário que quer empreender geralmente tem uma ideia do que vai ser o seu negócio, o seu core business. Só que, infelizmente, ele conhece bem pouco, se é que ele conhece alguma coisa, dos diversos e muitas vezes muito entediantes aspectos do dia a dia de uma empresa. Como é que esse empreendedor, marinheiro de primeira viagem, faz para ter sucesso diante dessa realidade?
Uau, bastante coisa. Vamos lá, a primeira coisa é se apaixonar em resolver o problema e não pela solução que ele criou na cabeça. A solução vai mudar, tenha certeza que vai mudar. Então, se apaixona pelo problema. Segunda coisa é entender, principalmente se você é STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, que o produto não é empresa, tá? Então, o que acontece? Um erro clássico, né, Rui? Você pega ali computeiro, né? Você pega dois engenheiros, um cientista e tal, e eles vão lá e têm uma ideia de um super aplicativo. Eles acham que a empresa é o aplicativo. E não, uma empresa tem que ter marketing, uma empresa tem que ter customer success, uma empresa tem que ter sales, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter financeiro, regulatório, jurídico, tal, 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 entendeu? Então, assim, cuidado para não entender que só o produto ali é importante. E acho que, por último, entenda muito bem o seu mercado, se jogue no mercado, né? Na minha época, eu sou mais velho, né? Então, na minha época, o pessoal falava assim, não, tipo assim, você só faz uma empresa quando você conhece o mercado. Então, assim, você nunca ia abrir uma empresa de têxtil se a sua família inteira não era têxtil, sei lá o quê, entendeu? Você tinha que conhecer aquele mercado. Então, hoje em dia, não é assim, porque a informação está aí para todos, né? Eu vejo o Elon Musk, né? Ou seja, o Elon Musk, olha a diversidade de coisas das empresas que foram startups, hoje são grandes empresas aí, de uma Tesla, de uma SpaceX, de um Hyperloop, de uma SolarCity, de uma... Nossa, é uma infinidade, e ele está realmente atuando em várias delas, né? Então, assim, o ser humano tem essa capacidade de aprender, de adaptabilidade, e acho que a gente tem que trabalhar nisso. Então, tem que se jogar, tem que se capacitar. Acho que a grande crítica que eu faço hoje para a molecada que está entrando ali é o famoso eu já sei. Não, eu já sei. Não, você não... Dá vontade de falar assim, cara, não, você não sabe, cara. Então, para um minuto para ouvir quem está falando para você, vai lá, estuda sobre isso, aprende sobre isso. Outras pessoas já erraram. Olha que lindo isso, cara. Você vai aprender com a grana e com o tempo dos outros, entendeu? Então, para conhecer eu já sei e vai aprender, vai conversar com o cara que já passou por isso, vai ler um livro sobre o assunto, entendeu? Esse acho que é o melhor conselho que eu posso dar.
De novo, a gente remete à questão da humildade, né? O eu já sei é a arrogância que te impede de aprender coisas novas, no momento, aliás, que você mais precisa. E aí eu volto à questão para a educação. Como é que a gente pode melhorar o nosso sistema de educação para impulsionar o empreendedorismo e já dar essa base, vamos dizer, mais chata, ou essa base mais ampla do que é uma empresa? O que vai fazer falta para o empreendedor se ele não tiver?
Eu acho que já houve uma evolução, tá? Ou seja, quando eu fiz o Unicamp, eu lembro, nossa, a Unicamp era drasticamente 100% voltada para docência, né? Ela formava docentes, ela não formava empreendedores de maneira alguma, era quase que mal visto. Iniciativa privada servia só para financiar projetos de pesquisa ali, né? E hoje não, hoje você tem ali disciplinas de empreendedorismo e tal. Então, isso para mim é sintomático. Agora, eu acho que sim, a gente poderia, tem muitos conceitos que são importantes, que a gente poderia estar colocando isso para a molecada mesmo, que eu estou falando mesmo, de colegiado, do antigo colegial, vamos dizer assim, que são coisas interessantes, né? Quando a gente fala, por exemplo, de fail fast, quando a gente fala de conceitos como fail fast, que são muito mal interpretados, né? Eu já ouvi pessoas me perguntarem, então quer dizer que você está fazendo apologia ao fracasso? Eu falei, não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, né? Fail fast não é isso, né? Fail fast é você entender que para você ter sucesso, você vai passar por perrengue, você vai passar por fracasso, e quando você passar por isso, quando você cair, levante. Né? Nos Estados Unidos, e aí que entra o calvinismo que a gente conversou, né, Alício? Quem que é o loser nos Estados Unidos? É o cara que cai e não levanta. O cara que cai 10 vezes e levanta 11, esse cara é louvado ali. Então, o problema não é cair, entendeu? Eu acho que isso, por exemplo, é algo que poderia estar nas nossas escolas. sabe? Esse mindset poderia ser ensinado nas escolas. E ele é universal, não necessário. Ele não é só para startup, só para isso, só para aquilo. Ele é... É que nem quando qualquer programador tem que saber lógica de programação. Não importa o que ele vai depois de empreender, o que ele vai fazer de programação, ele precisa saber lógica. Aqui é a mesma coisa. Então, a gente tem várias coisinhas que eu acho que deveriam ter em disciplina, sim, para a escola, para a molecada.
Ao longo da sua carreira, quem tem sido seus exemplos? Alguém ou alguém, né, que você tenta se espelhar nesse seu caminho profissional?
Ixi, tem muita gente. Eu acho que toda vez na minha carreira que eu comecei, eu trombei, vamos dizer assim, né, assim, com pessoas que de alguma maneira me aportaram conhecimento, de alguma maneira me aportaram o famoso input mais um, né? Eu fui crescendo, fui absorvendo isso, tive mentores, tive pessoas que realmente me destravaram, vamos dizer assim, em muitos momentos. É, medo de falar um nome aqui, depois eu não falo os outros, você já viu. Mas assim, sempre tem, né, Rui? Não tem jeito. Ou seja, eu acho que não existe o self-made man de verdade, né? Entre aspas ali, né? Só eu fiz isso, aquilo. Cara, você sempre vai se apoiar. E aí que eu também comparo de novo com a ciência, né? Ou seja, você vai lá e fez uma tese maravilhosa de tal, tal, tal. Cara, você se apoiou em cima dos resultados bibliográficos de um monte de gente. Aqui é a mesma coisa. Então, assim, eu me apoiei em diversas pessoas. Tenho empreendedores, agora você me pergunta assim, tá aqui empreendedores que você admira. Eu tenho vários empreendedores que eu admiro, o Elton Miranda, o Guga da BX Blue, o Yuri Gitarri foi um dos meus mentores, entendeu, ali e tal. O pessoal que me ajudou no começo, ali, que você também sabe de quem eu tô falando ali. Cara, tanta gente, não teria, realmente não vou ficar sendo nome, senão vou esquecer um monte de gente, mas muita gente já me ajudou, Bacarelli, né? E por aí vai, então muita gente mesmo. Eu acho que isso para mim é um orgulho muito grande e é uma maneira de saber assim, caramba, eu preciso fazer isso com os demais também. E eu procuro fazer isso numa regular basis, digamos assim, tá sempre tentando aí ajudar, sempre tentando destravar, porque o pior é isso, o pior é quando o empreendedor ele entra naquele... Sabe quando as formigas entram na espiral da morte, assim, naquela estigmergia? É a mesma coisa, assim, ele não consegue ver. De repente, em 15 minutos, alguém de fora vai lá, cara, você não está enxergando tal coisa, tá? Então, acho que isso é importante. E fica a dica para outros empreendedores também que estão ouvindo da importância de fazer isso. Da importância de reservar uma horinha da sua semana ali, numa sexta-feira, para poder pegar e ajudar aí duas empresas, duas startups no seu.
O Jack Lemmon costumava chamar isso de mandar o elevador para baixo. Né? Ele está lá em cima, já subiu e tal. É mandar o elevador para baixo.
Adorei.
Ele fazia isso de duas formas. Ele dava aula para quem estava começando, não o tempo todo, mas de vez em quando ele dava algumas aulas. E, principalmente, ele chamava molecada para trabalhar, fazer algum papel em alguma peça que ele estava fazendo. Isso ele chamava de mandar o elevador para andar de baixo, né?
Que legal. Não, excelência. E falta isso, né, cara? Porque falta, é muito fácil falar, não tenho tempo. Eu acho que tempo, se eu for esperar ter tempo, eu não faço nada, né? Então, ali, agora, foram fundamentais as pessoas que me ajudaram, deram um próximo passo, deram uma... Às vezes, uma conexão, sabe? Cara, peraí que eu vou te conectar com fulano, entendeu? É claro que eu filtro, é claro que eu vejo se o cara está me perguntando uma coisa que eu poderia achar no Google, mas se eu vejo que realmente o cara está ali, tomando porrada... Na chuva, se molhando, sem guarda-chuva, o que me custa chegar para ele e dar um... Cara, às vezes eu estou te falando, o cara me grava um áudio, eu respondo e acabou. Pronto, já destravou e o cara já consegue evoluir.
E se você pudesse voltar e encontrar o Horácio de 25 anos de idade, saindo da Unicamp, o que você diria para ele que você não sabia naquela época, mas teria sido útil saber e que você sabe hoje?
Uau! Ai, ai, ai. Eu sempre soube que ia dar certo, não me pergunta por quê. Eu estava comentando com a Tati outro dia de como a gente foi louco, sabe assim, sabe trapezista sem rede embaixo? A gente, durante anos, a gente empreendeu sem um colchão de financeiro, sem um volume morto. E quando eu falo para você sem nenhum, é sem nenhum. Eu tô falando assim, zero de poupança, nada. Se desse qualquer... E eu sempre, não, cara, vai dar certo. Sempre foi dando. Aí você pode chamar de Deus, Buda, Alá, Providência, grande arquiteto, como você quiser. Mas de alguma maneira, houve essa providência o tempo todo, entendeu? E ao mesmo tempo eu sofri muito, 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 porque justamente, cara, chegava dia 25 e eu não sabia como você ia pagar a folha dia 5, cara. Então eu acho que teria sido mais assim, cara, sofre menos, vai dar certo. Entendeu? Acho que esse seria o melhor conselho. Eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de aprender, então esse não era um problema. Mas assim, cara, avança que vai dar certo. Avança que vai dar certo. É isso.
Por fim, daqui um ano e pouco, a gente vai chamar você para fazer outra entrevista dessa. E eu quero que você faça uma previsão para esse período, um período de um ano. O que você acha que vai acontecer no ano, nesse ano, ou daqui um ano, como é que você acha que vai estar algum aspecto, alguma situação aí? Pode ser política, pode ser econômica, pode ser o que você quiser.
Na área de tecnologia?
Em qualquer área. Eu quero uma previsão sua. Eu acho que tal coisa vai acontecer.
Uau! Caramba! Vou falar duas coisas, pode?
Claro.
Tá bom. A primeira é... Essa eu vou ser ousado, assim, para vir aqui mesmo ver se eu acertei. Eu acho que o NFT vai desmoronar, tá? E eu sei que eu tô indo contra muita gente aqui, mas o NFT esquece, é ridículo do jeito que tá sendo feito hoje. Não o NFT, mas é, do jeito que ele é utilizado hoje, que para mim é uma lavagem de dinheiro isso aí, entendeu? Do jeito que ele é utilizado hoje, eu acho que ele não se sustenta. Eu acho, por exemplo, que, cara, falar em metaverso sem ter um login, um single login, que eu posso usar o meu avatar em qualquer lugar, eu tenho que ficar fazendo 10 login com 10 avatares, não é metaverso. Né? Então, assim, eu acho que a gente está utilizando as coisas ainda de maneira errada. Você vai lembrar, talvez, do WAP. Você lembra do WAP, que era antes do wireless, que a telefonia lançou o WAP? Que era para você trocar mensagem tá? E que nasceu morto. Nunca ele deu a luz. Mas aquilo foi fundamental. Mas aquilo ali nunca foi utilizado. Para mim, o NFT é a mesma coisa. Então, vai vir outra coisa que vai substituir na hora tá? E vai morrer ali. Tá? Vamos ver se eu estou certo. E segundo, é muito mais uma vontade minha que o Bolsonaro não se reeleja e que nós tenhamos um país melhor, porque precisamos disso.
Essa é uma previsão também ousada, por mais que os números não apontem, mas é uma previsão ousada e vamos ver, né? Vamos aguardar. A gente vai conversar sobre essas duas coisas. Sobre a primeira delas, semana retrasada nós tivemos aqui o Zé Eduardo Azzariti e a previsão dele foi numa direção contrária a essa sua, não sobre NFTs, mas sobre criptomoedas. Ele acredita que as criptomoedas, que também são baseadas no blockchain, elas vão substituir o papel moeda no país. Essa é uma previsão mega ousada.
Em um ano, ela é ultra ousada. Mas em um ano, eu acho impossível. Mas eu gosto da previsão, porque eu invisto em cripto, eu gosto, eu não sou contra... Agora, eu separo cripto de NFT. Apesar de ser blockchain.
Com certeza.
Então, a minha bronca é a maneira como hoje a gente está... lidando com NFT e correndo para comprar terreno no metaverso, entendeu? Então, é basicamente isso, entendeu? Ou seja, isso não se sustenta, obviamente, e a gente vai utilizar de outras maneiras, né? Então, que a gente não descobriu ainda. Mas eu acho que cripto é algo que veio para ficar, né? Não é modinha.
É verdade. NFT, o Non-Fungible Token, eu estou com você. Eu acho que é uma ótima forma de separar o bobo do seu dinheiro hoje em dia, né? Quer dizer, você, a meu ver, não existe um mercado sustentável para isso, não existe um produto para isso, não existe um nada para isso. Você está vendendo terreno na lua, né? E é uma coisa muito...
Terreno na lua? E tem que ganhar dinheiro? Lógico que tem gente que ganha dinheiro. Ponzi também tem gente que ganha dinheiro. Então, assim, não quer dizer nada. O fato de ter gente ganhando muito dinheiro com isso não significa nada.
É, exato. Horácio, muito obrigado. Foi muito útil, muito profícuo essa conversa. A gente se vê.
Eu que agradeço. Gostei muito. Nos vemos. Um abraço.
Intro.